missão de todo médico é sempre a mesma: ajudar pacientes. E essa missão o médico tem que levar a sério.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, começando aqui um episódio importante, principalmente porque a gente está recebendo um convidado muito especial aqui, Dr. Antônio Carlos Buzaide, médico oncologista, uma das referências mundiais dentro da especialidade de oncologia e que tem vários empreendimentos na saúde, sempre inovadores. E junto com a gente também está o Fábio Napcham, que é o responsável pela startup Quality 24 ou Quality 24. Ele vai explicar um pouquinho do trabalho deles com a Quality 24, que monitora a experiência do paciente em tempo real. Vamos começar com o Dr. Buzaide. Dr. Buzaide, obrigado, uma honra, um privilégio estar falando aqui com o senhor é referência mundial dentro da especialidade e também não só na medicina, mas também com empreendimentos. O senhor tem o MOC, que é o Manual de Oncologia Clínica, que está há mais de 20 anos no mercado, é referência e sempre está pensando novas soluções para ajudar o médico e para ajudar o paciente. Seja bem-vindo, queria que o senhor começasse contando um pouquinho do seu background, como que o senhor chegou, até onde chegou, por favor.
É um prazer, é uma honra estar com vocês aqui, sem dúvida um grande privilégio, obrigado pelas palavras delicadas. Eu me formei na USP em Medicina, fiz residência de clínica médica na USP e naquele tempo não tinha oncologia no Brasil. Era muito ruim, o paciente com câncer era realmente deixado num canto para morrer. Isso me incomodava muito, intelectual e moralmente. Resolvi então sair do Brasil. Fiz os exames para estudar nos Estados Unidos. Me formei em oncologia e hematologia na Universidade do Arizona. E de lá, eu ia voltar ao Brasil. Acabei ficando nos Estados Unidos por mais 9 anos. Fui professor da Universidade de Yale por 4 anos. Diretor da unidade de melanoma e co-diretor da unidade de câncer de pulmão na época. Era muito jovem. E depois fui para o maior hospital de câncer do mundo. Que se chama MD Anderson Cancer Center. E fica em Houston, no Texas, onde também eu fui diretor do Centro de Melanoma e Câncer de Pele. Em 98, voltei ao Brasil e, sob a liderança do Dr. Raul Kutaiti e a ajuda do Dr. Federico Costa, nós criamos o Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Após essa criação, ficamos lá até 2011. Em 2011, Fernando Maluf e eu resolvemos sair do Sírio com mais 2 experts e viemos então para a Beneficência Portuguesa e começar do zero um novo centro de oncologia. Nós éramos 3 médicos, mais um cirurgião, Dr. Iad Unes, e 4 assistentes. Hoje somos 40 titulares e 45 assistentes. Em mais de 10 anos, nós crescemos tantas vezes que não dá nem para contar. Hoje, Beneficência Portuguesa é um centro de referência em câncer no Brasil e Maluf e eu nos orgulhamos muito desse trabalho.
É uma trajetória não muito comum, né? Um médico brasileiro chegar a ocupar cargos tão importantes em instituições tão importantes nos Estados Unidos. Onde foi que o senhor acertou para ocupar esses cargos lá nos Estados Unidos? O que, que o senhor pode falar para a gente?
Eu acho que o meu fellowship, que foi a educação em oncologia, teve grande peso, porque os meus diretores de fellow, diretor da instituição, gostavam muito do meu trabalho, da dedicação, do compromisso, do senso de ownership, que eles disseram, você não pode voltar ao Brasil. E eles é que, na realidade, me seguraram. E eles ligaram para várias instituições, disseram, nós temos um fellow muito bom, nós gostamos muito dele, nós não queremos que ele volte ao Brasil. E nem foi tão simples, porque o meu visto era um visto de estudante na época. chamado visto J1. Para transformar em visto de trabalho é muito complicado. A Universidade de Yale gostou muito de mim e resolveu investir, inclusive, pondo o time legal para mudar o meu visto. Mudou o meu visto para um visto de trabalho chamado H1. E o meu primeiro emprego, eu brinco, eu já nasci diretor. Pouco de sorte, mas também um peso muito grande nos ombros. Eu tinha acabado o meu fellowship e me deram a direção da unidade de melanoma na Universidade de Yale. Então isso para mim foi um grande peso, mas por outro lado, eu recebi muita ajuda. O diretor do Centro de Câncer Yale gostava muito de mim, do meu estilo, do meu modo de fazer as coisas e me ajudou along the way, o que fez a grande diferença. Eu tenho certeza que sem esse tipo de ajuda eu teria malogrado. E cresci muito rápido na Universidade de Yale, depois fui parar no hospital no MD Anderson, sempre já como diretor. Eu brinco que eu já entrei como diretor em alguma coisa, mas óbvio senti bastante o peso da responsabilidade.
Dr. Buzaide, a oncologia passa por transformação, ela evolui muito rapidamente quando a gente a compara talvez com outras especialidades. Talvez a taxa de evolução da oncologia ela é mais rápida do que as outras especialidades. Uma das teorias, das hipóteses que eu tenho, você pode confirmar ou não, é que talvez tenha mais dinheiro no mercado para financiar pesquisas e para financiar drogas. O que faz o surgimento de drogas muito interessantes, né? Drogas que realmente mudam a forma do paciente oncológico em pouco tempo e, ao mesmo tempo, traz uma pressão enorme para o sistema de saúde financiar todo esse arcabouço, né? Eu costumo dizer que antes a gente tinha bala de canhão para tratar câncer, né? Que você tratava o câncer e todo o resto, né? O paciente poderia até ficar vivo. E hoje a gente tem um tiro de sniper, né? Com a terapia-alvo, com a medicina molecular. E aí eu queria que o senhor traçasse um panorama histórico da oncologia, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, considerando o impacto sobre o sistema de saúde do ponto de vista do financiamento.
Você falou muito bem e colocou de uma maneira muito clara o que ocorreu. Na década de 50, mais ou menos, começaram a aparecer as quimioterapias, que são, na realidade, venenos que predominantemente atingem as células cancerosas, mas pegam de uma maneira robusta as células saudáveis e, por isso, o efeito colateral e o ganho não é tão grande. O melhor entendimento das doenças, de que genes que fazem algumas células proliferarem o tempo todo, de que tem alvos específicos em células cancerosas, isso permitiu o aparecimento da chamada terapia-alvo, isto é, uma molécula que ataca um ponto específico responsável pela proliferação e sobrevivência da célula cancerosa e também alvos que permitem levar uma bomba muito mais direcionada para a célula cancerosa. Isso mudou o landscape do tratamento de câncer. Nós melhoramos e muito, mas o desafio permanece ainda. Embora, por exemplo, câncer de mama metastático eu consiga aumentar a sobrevida em muitos anos, eu ainda não consigo erradicar o câncer da vasta maioria dos casos de câncer de mama avançado, metastáticos. Então ela vive 5, 6 anos em média, talvez até mais, mas eu não erradico e uma hora eu vou perder essa briga. Vamos melhorando, mas precisamos de mais avanços, principalmente o doente que tem câncer. Eu voltei do congresso há uma semana, os pacientes, o que o senhor trouxe de volta para mim, Dr. Buzaide? O que é que tem de novo para a minha doença que pode me ajudar? E nós entendemos isso bem. Quando alguém está com a arma apontada contra você, você entende a necessidade de pedir ajuda e vir mais armas para ajudá-lo nessa briga, que não é uma briga muito leal.
Sensacional, Buzaide. E do ponto de vista de impacto econômico, a gente tem melhoras absurdas em termos de desfechos, mas o impacto econômico precisa ser pesado. Como o senhor vê?
Você falou um ponto importante. Nós temos na equação farma, que produz medicamentos novos. Temos, do outro lado, o provedor de saúde, ou o Estado, ou seguradoras. E no meio está o médico tentando cuidar do paciente da melhor maneira. E ele jurou, o juramento de Hipócrates, que ele iria oferecer ao seu paciente o melhor possível. Nós temos pressão de todos os lados. E esta equação, a meu ver, não está com um adequado balanço financeiro, equilíbrio financeiro. As seguradoras estão sofrendo muito, o Estado está sofrendo muito e as farmas estão indo bem. Nós temos que revisitar esse equilíbrio financeiro, de forma a reduzir um pouco o juro de o lucro de farmas e diminuir o impacto adverso no Estado e em seguradoras, para continuar provendo aos pacientes o melhor cuidado possível. Isso parece fácil, mas não é, porque queira ou não, os dois lados, farmas e seguradoras, querem o maior lucro possível. E a gente entende, é um negócio. A farma precisa de lucro, lógico que precisa, porque esses grandes avanços vieram pelo tremendo investimento feito na ciência para gerar novos produtos. Mas o equilíbrio financeiro não está perfeito. Precisa ser melhorado e com urgência.
Um outro ponto em que a gente tem nessa equação que você traz sempre nas suas abordagens, que é o paciente. Você disse lá que quando começou o paciente ficava jogado ali de escanteio e hoje a gente percebe que do ponto de vista da tecnologia o paciente está bem servido. Mas e do ponto de vista da experiência? Como será que é a jornada de um paciente oncológico no SUS, a jornada de um paciente oncológico num plano de saúde tradicional e a jornada do paciente oncológico num high-end, num hospital de elite? E para isso, a gente tem soluções que podem sanar essa dor. E aí, eu queria entender como que o senhor vislumbrou a Quality 24, que o Fábio está aqui para nos trazer mais detalhes, e aí a gente passa a palavra para o Fábio explicar mais profundamente.
Há mais ou menos acho que uns 4 ou 5 anos, e o Fábio pode me ajudar aqui nessas datas, eu queria montar um software que permitisse o hospital intervir em tempo real se a experiência não fosse favorável. Exemplo, você está internado e a comida chegou fria, e você quer reclamar. Só que não só reclamar, você quer que alguém retifique o problema rapidamente, em tempo real. E a ideia era ter um software na beira do leito em que o cliente falasse, olha, minha comida chegou fria, eu estou dando uma nota 5, veio gelada, não estou me sentindo bem servido. Tocaria um alarme no gestor da parte de alimentação. Esse gerente iria imediatamente tentar desenhar uma solução para o problema para evitar um detrator, evitar que o NPS do hospital caísse e ter o paciente uma experiência melhor na instituição. Comentando com o nosso coordenador de inovação da oncologia na época, ele falou, olha, tem uns dois caras que estão pensando como você, você deveria conversar com eles. Fizemos então uma reunião, acho que foi até no carro, eu tinha um carro de reuniões modificado, blindado, com uma pequena sala atrás, e porque eu estava trabalhando no Einstein na BP na época, e perdia muito tempo no deslocamento, e criei então um carro de reuniões na época. E nós então conversamos e falou, acho que a gente está pensando da mesma forma. Eu acho que ele deveria constituir uma companhia. Ele pensava da mesma maneira, muita agilidade. Ele já tinha montado, o Fábio e o Gabriel Gebrim, uma pequena estrutura já de software. Eu acho que a gente consegue um ajudar o outro nesse sentido. Vamos montar uma companhia, nós vamos investir capital, Maluf e eu. Eles já tinham feito bastante coisas antes. E resolvemos, então, criar o Quality 24. E a ideia hoje, inclusive, o Fábio vai expandir, nós pretendemos expandir não só na experiência, mas usar isso para manutenção, administração do hospital, tentar integrar tudo num software só. Mas hoje o grande passo é a experiência do paciente. E todos nós vamos ser pacientes um dia, a menos que tenhamos morte súbita, todos nós vamos ao hospital, todos nós queremos ser bem atendidos. Queremos que não haja atrasos, queremos que o funcionário seja cortês. Então, a ideia toda é monitorar tudo isso. Isso faz com que os funcionários tenham um melhor desempenho. Duas experiências pessoais me levaram a entender que isso era imperativo. Uma, eu todo ano vou ao Congresso americano, ele em geral é em Chicago há mais de 30 anos, eu faço isso. E uma das vezes eu cheguei no hotel, um hotel que eu sempre gostei de ir, E quando eu fui tomar banho, o chuveiro não estava operando bem. E um hotel excelente, um hotel 5 estrelas em Chicago, eu liguei na portaria. Imediatamente alguém subiu, a pessoa se desculpou, me pôs num outro quarto em upgrade. A pessoa pegou a minha roupa que eu já tinha pendurado no armário, imediatamente pôs num pendurador, levou para o outro quarto para já pendurar nos mesmos cabides para deixar tudo pronto. E eu tive um imediato upgrade. Eu volto nesse hotel sempre que posso, porque embora houve um problema, foi imediatamente sanado. E a outra experiência foi em um restaurante em São Paulo. Quando eu fui pagar a conta, tinha uma avaliação rápida. Como foi a cordialidade, como foi o serviço, como foi a alimentação, como estava a ambientação. Eu fui muito bem atendido. Voltei nesse mesmo restaurante, mais ou menos uns 6 meses depois, já não tinha mais esse pequeno iPad para eu fazer a minha avaliação. E o serviço caiu. O garçom ficava no celular, para chamar o garçom era complicado, não funcionava. Ficou bem claro que a monitoração constante faria uma diferença. E aí eu falei, eu não tenho dúvida que nós temos que colocar tudo isso em nível hospitalar. E aí começou essa pequena startup que hoje já cresceu, hoje já tem um faturamento e cresce cada vez mais, que é a Quality 24, cujo CEO é o Fábio Napsch.
Fábio, uma parceria bem estratégica, vocês dois, um do ponto de vista do negócio, outro do ponto de vista da execução. Queria que você contasse um pouquinho do atual momento da startup, quem ela atende, como que você pode apresentar a Quality 24.
Muito obrigado pelo espaço, Lorenzo. É um prazer estar aqui com você, com o Dr. Buzaide. Como o doutor falou muito bem, só voltando um pouquinho para o início, ele é muito importante para entender a trajetória da Quality e o que a gente faz hoje. E a gente expandiu muito os nossos serviços. Foi uma parceria no começo bastante improvável, né? Eu e o Gabriel Gebrin, como o Dr. Buzaide falou, inicialmente criamos o conceito de entrar em operação hospitalar, né? A gente não tem esse background, nós somos economistas de formação, a gente entende toda a parte de negócio, a gente sabia que a gente queria digitalizar processos no hospital, e o Dr. Buzaide e o Dr. Maluf foram nossa porta de entrada, literalmente, para esse mercado, com foco na experiência do paciente, né? Apesar da gente não vir desse background, todos nós, como o Dr. Buzaide falou, já fomos pacientes, todos nós já enfrentamos, com sorte, em hospitais bons, né? Que a gente tem oportunidade de acessar. E mesmo assim, muitos pontos cegos, muitos problemas do ponto de vista de experiência, né? E o Dr. Buzaide e o Dr. Maluf, então, abriram essa porta para a gente. A Quality começou como uma ferramenta meramente de monitoramento da experiência em tempo real, né? Então, a ideia era que o hospital não dependesse somente do NPS ou somente de quaisquer métricas que utilizassem, mas métricas retroativas, métricas que qualquer reclamação, qualquer experiência negativa do paciente era retratada. Quando ele já estava em casa, uma semana, um mês, isso já não era mais algo que o hospital pudesse afetar e virava estatística, né? É claro, não estou desmerecendo essas métricas, são super importantes, são métricas que permitem comparação, permitem análise histórica, mas na nossa visão, principalmente no início do Dr. Buzaide, não era algo que dava capilaridade suficiente para o hospital realmente transformar essa experiência. Então, a gente começou a fazer esse monitoramento beira-leito, né? Era uma aplicação que o paciente podia relatar como foi o dia dele, basicamente, tá? Então, ele podia, desde a interação com a equipe médica, até itens mais corriqueiros, mais banais, mobília, alimentação, qualquer tipo de interação que o paciente tivesse tido negativa, ele poderia retratar. O hospital tem um command center na frente dele, leito a leito, que ele pode analisar tudo aquilo que está negativo. É um heat map, literalmente, do hospital. E tudo aquilo que era negativo do ponto de vista de experiência, apitava, o leito ficava vermelho. O gestor conseguia selecionar esse leito e ver toda a ficha desse paciente do ponto de vista de experiência. Todas as notas que ele atribuiu a todos os pontos de contato, desde que ele foi internado, todas as experiências negativas. E poderia agir, mais importante, né, de tudo, não só monitorar do ponto de vista estatístico para criar uma nota no final, mas que eu pudesse atingir esse paciente antes dele sair do hospital, antes dele sair pela porta. Para isso se refletir, claro, depois no NPS ou qualquer métrica posterior que o hospital utilizasse para avaliar a qualidade, né? Com o tempo, muito rápido a gente evoluiu. A própria Beneficência Portuguesa foi o primeiro lugar a nos abrir as portas e até hoje nosso principal parceiro nessa empreitada. E muito cedo a gente, com esse monitoramento, identificou alguns problemas, né? A gente viu que mais de 90%, 92% para ser exato, dados da própria Quality, de reclamações ou de problemas do paciente na internação eram relacionados à comunicação. a operação de atendimento, a hospitalidade, né? Porque o hospital, isso é algo que a gente, o Dr. Buzaide e o Dr. Maluf já sabiam desde o começo, eu e o Gabriel, hoje a gente já sabe também. O hospital é um dos poucos setores, estão inserido em dois setores, né? Saúde e hospitalidade. O hospital é um monstro de hospitalidade. Lavanderia, concierge, alimentação. É um hotel. É um hotel que também, por sinal, oferece serviços de saúde. A questão é que, como o core business hospital sempre foi saúde, isso foi sempre olhado com uma lupa muito grande, isso sempre evoluiu a passos muito largos, mas a hospitalidade não. Acabou ficando, em geral, estou falando, claro, em segundo plano versus a saúde, compreensível, mas hoje, com todo o nível de digitalização que a gente tem, é muito complicado que o hospital não dê uma atenção a isso também, porque isso acaba afetando demais a experiência do paciente, não só do paciente, da equipe médica, dos profissionais, enfim, todos os players, stakeholders dentro desse setor, são afetados por uma experiência de hospitalidade mal construída ou pelo menos com uma comunicação falha, né? E a gente identificou que grande parte dessa experiência negativa estava concentrada numa comunicação falha, pouca digitalização, pouca estrutura. E aí a Quality evoluiu desse ponto até o que é hoje? Cada vez mais para uma ferramenta que não só mensura a experiência do paciente em tempo real, mas posso dizer que conserta grande parte da experiência do paciente também em tempo real, porque a gente foi criando todo um arcabouço de comunicação via Quality 24 dentro do hospital. Então, hoje a Quality 24 é um grande concierge do paciente, tá? Então, por meio da nossa aplicação, o paciente, como eu falei, não só avalia a experiência dele em tempo real, mas ele se comunica com o hospital em tempo real. Então, ele aciona a enfermagem pela nossa aplicação, ele aciona o serviço de manutenção, exemplo que o Dr. Buzaide deu, por exemplo, no hotel, o paciente também aciona diretamente a manutenção, aciona diretamente a nutrição. As áreas do hospital entre si podem se acionar via Quality 24 também. E a ideia de tudo isso é a seguinte, a gente consegue não só fazer com que as demandas do paciente cheguem muito mais rápido para as áreas de apoio, porque vocês sabem como funciona hoje, né, nos hospitais que não contam com a nossa tecnologia. A enfermeira acaba desempenhando muitas vezes o papel de concierge, né, a campainha de enfermagem, no fundo, é como se fosse um sininho de hotel, então o paciente acaba chamando a enfermeira porque o ar-condicionado não funciona, porque o banho, a torneira está pingando, porque a comida veio fria. E aí você acaba usando a sua mão de obra de atendimento ao paciente fora a equipe médica, a mais qualificada, a mais cara, para chamados que não tem, para solicitações que não tem nada a ver com aquilo que deveria ser o trabalho dela. Isso acaba tomando muito tempo dessa equipe e acaba fazendo, criando todo o ruído de comunicação. Então, a enfermeira tem que voltar para o posto, abrir o chamado para a área responsável. Isso quando nesse meio do caminho não tem alguma intercorrência. Esse chamado, às vezes, acaba nem sendo aberto para a área responsável. E mesmo quando tudo isso funciona e a área recebe a solicitação certa, já se passaram aí 10, 15, 20 minutos de atraso e o paciente não sabe de nada disso que está acontecendo. Para ele, acionou alguém do hospital, fez uma solicitação, isso está sendo resolvido. Então, é isso que a gente faz hoje, tá? A gente digitaliza toda a comunicação dentro do hospital, entregando pro hospital não só o heat map do que acontece em tempo real do ponto de vista de experiência, mas também uma grande central de controle de tudo que está acontecendo em termos de operações, solicitações abertas, há quanto tempo estão abertas, quais já estouraram o SLA, áreas acionadas e assim por diante.
Perfeito, Fábio. E aí, isso é uma proposta de valor centrada no paciente que é muito necessária, né? Realmente é negligenciada na maior parte do serviço. Quem quiser saber mais, quality24.com.br, como que acha o serviço de vocês, deixa seu contato aí para quem está nos ouvindo.
Claro, podem nos acionar pelo site, sim, quality24.com.br. E lá a gente traz um pouco do overview do que eu passei aqui para vocês, um pouco do nosso portfólio de produtos, que, de novo, hoje já saiu um pouco do leito também, né? A gente já se expandiu para outras áreas de comunicação dentro do hospital. Nosso LinkedIn também, para acompanhar um pouco das nossas implementações. Como o Dr. Buzaide falou, hoje a gente está presente em mais de 10 estados, a gente está em grandes redes, então trazer um pouco dos nossos cases de sucesso também. E vai ser um prazer quem nos acionar, a gente explicar um pouco, demonstrar um pouco da ferramenta, é sempre muito importante.
Para a gente finalizar, doutor Buzaide, eu sei que seu tempo é corrido, depois eu até quero pegar uma carona com o senhor nesse carro seu de reunião, hein? Deve ser. O senhor ainda tem ele ou não?
Não, eu agora saí do Einstein, eu fiquei em tempo integral na Beneficência e o carro foi vendido em 10 minutos. Eu achei que ia demorar 10 meses.
Que legal.
Que era um carro todo adaptado a concessionária me liga, falou, sobre o senhor quer vender o carro, já temos um comprador. Falei, nossa, eu acabei de avisar que ia vender, acho que alguém teve a mesma ideia. Em São Paulo, o tempo é a coisa mais cara que a gente tem. Maluf e eu brincamos que nós somos médicos imortais por falta de tempo de morrer. E um dia eu vou morrer quando eu tiver tempo, com certeza, eu estou ciente disso. Então, a gente tem as vendas pesadas, começamos o dia por volta de 4:30 da manhã, é bem pesado.
E para a gente encerrar, Buzaide, eu queria a qualidade que a gente quer entregar para o paciente, do ponto de vista do médico, a gente fala predominantemente aqui para médicos, o médico também tem que ter essa mesma qualidade, essa mesma preocupação. Eu queria perguntar para o senhor, como que o senhor cuida da qualidade do seu serviço? O que que o senhor faz e que o senhor pode compartilhar aqui com a gente para até servir de modelo aqui para quem admira o seu trabalho como eu?
A missão de todo médico é sempre a mesma, ajudar pacientes. E essa missão o médico tem que levar a sério. Não há outra opção. Se ele não fizer isso, ele não vai ser bem-sucedido. Outra grande receita para ir bem é sempre estar circundado de pessoas boas, bons profissionais, comprometidos, dedicados. Eu brinco que o velho ditado árabe é o grande segredo do sucesso. Primeiro, escolha as pessoas, depois o caminho. Várias pessoas que foram bem ao longo da minha trajetória de carreira, qual orientei como mentor ou profissional direto, sempre me manda essa mensagem. Buzaide, você estava certo, primeiro escolha as pessoas, depois o caminho. O sucesso da Quality é um bom exemplo. Nós escolhemos dois super experts em finanças, em startup, que têm boa e sólida visão de como fazer uma companhia crescer, aliado à área médica, o que nós podemos oferecer, o que o cliente precisa. E nunca deixar de nos colocar na posição do paciente. Essa, a meu ver, é o segredo do sucesso.
Sensacional. Obrigado, Buzaide, por essa participação aqui conosco, pelo seu tempo. Fábio, desejo sucesso na sua empreitada, na Quality 24. É uma honra receber vocês dois aqui e obrigado por compartilhar essas ideias conosco.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Valeu, até a próxima, pessoal. E você que está ligado com a gente, eu sempre peço seu feedback. Você pode dar estrelinhas aí onde você escuta o podcast. Você está no YouTube, você pode dar like, seguir, compartilhar com seus colegas. Com isso a gente se torna mais relevante e a gente traz pessoas boas como o Fábio, como o Buzaide aqui para compartilhar com você. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. E aí? Já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu!
Uma produção SD Conecta.